faço mil loucuras se você quiser. Me sirvo de bandeja pra você, mulher. Só pra te ver feliz e mais apaixonada.
Por esse amor, pega minha vida toda em suas mãos. Abro todas as portas do meu coração. Enfrento o vendaval, toco qualquer parada. Oh, 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 oh. Bota a mão no fogo por essa paixão. Te vejo em meus olhos a tocar meu corpo.
Alô pessoal, aqui quem fala é Jorge Versilo e eu também estou aqui na Difusora. Grande abraço para vocês.
Quando vem de repente, de tarde, invade. Atenção, emissoras que formam a rede de rádios públicas do Acre. Em amplitude modulada, estão conosco Rádio Difusora de Sena Madureira, 670 kHz. Rádio Difusora de Tarauacá, 820 kHz. Rádio Difusora de Feijó, 1170 kHz. Rádio Difusora de Rio Branco, 1400 kHz. Em frequência modulada, a rede segue com Rádio Aldeia FM de Sena Madureira, 105,9 MHz. Rádio Aldeia FM de Rio Branco, 96,9 MHz. Rádio Aldeia FM de Brasileia, 90,3 MHz. Rádio Aldeia FM de Tarauacá, 95,5 MHz. Rádio Aldeia FM de Cruzeiro do Sul, 107,9 MHz. E Rádio Aldeia FM de Chapuri, 89,5 MHz. Todas em rede, levando informação, cultura, esporte e serviço para todo o Acre.
Começa agora, Conexão Acre, o seu programa de todas as tardes, com as principais notícias do nosso estado, do Brasil e do mundo.
Olá, estamos chegando pontualmente 17 horas em todo o Acre. Muito boa tarde, eu sou Jonathan Costa e seja bem-vindo à Conexão Acre. A partir de agora, compartilhamos com você as notícias do Sistema Público de Comunicação do Acre no seu fim de tarde. Comigo na bancada, a jornalista de todos os dias, Larissa Costa. Boa tarde, Larissa.
Boa tarde, Jonathan. Boa tarde, ouvintes. Durante uma hora, vamos deixar você muito bem informado com as principais notícias do nosso Acre, do Brasil e do mundo. Nós estamos ao vivo para todo o estado pelas rádios Aldeia FM e Difusora Acreana. E também ao vivo para o planeta pelos sites aldeiafm.ac.gov.br e difusora.ac.gov.br. Temos ainda o nosso WhatsApp, que é 99203-2962. Repetindo, 99203-2962. Aguardamos sua mensagem.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
Informar com excelência aqui no Conexão Acre. Hoje é terça-feira, 7 de julho de 2026. E você confere nesta edição.
Da guerra comercial aos impactos no agro. Produtores de café e arroz do Brasil pedem isenção das tarifas dos Estados Unidos.
Receita Federal libera amanhã consulta ao lote de restituição para contribuintes contemplados pelo chamado cashback.
Itamaraty acompanha possível classificação de facções brasileiras como organizações terroristas pelos Estados Unidos.
Em ano pré-eleitoral, Justiça reforça prédios públicos não podem ser usados para campanha política.
Ataques contra jornalistas acendem alerta e aumentam a preocupação com a liberdade de imprensa antes das eleições.
Atenção para a saúde. Anvisa alerta sobre os riscos das canetas emagrecedoras trazidas do Paraguai.
Pesquisa da Fiocruz abre caminho para o desenvolvimento de uma vacina universal contra a malária.
Rio Branco terá uma nova empresa operando o transporte coletivo. A tarifa será mantida e a transição deve durar até 90 dias.
Advogado é encontrado morto em escritório de Cruzeiro do Sul e Polícia Civil investiga as circunstâncias do caso.
Adolescente sofre queimaduras graves após suposta tentativa de feminicídio em Cobija. O caso mobiliza autoridades.
Polícia Civil apreende mais de 21 quilos de skunk escondidos em portas de veículo e transportado por cegonha na BR-364.
E ainda, inscrições para bolsas do ProUni seguem abertas até sexta-feira.
E Messi volta a decidir uma classificação da Argentina às quartas de final.
Essas e outras informações você acompanha agora no Conexão Acre.
Conexão Acre, as notícias sempre a serviço da população.
17:03. Queremos agradecer a sua sintonia, a sua audiência e, claro, também a carona através do rádio do seu carro. Afinal, muita gente saindo do seu trabalho, saindo do seu compromisso, nos dando a honra da carona através do seu carro. Olha, e a gente já fala para você que está nas imediações do terminal urbano da cidade, trânsito bastante intenso, tá bom? Como também na Avenida Brasil, a rua em frente à Oca. Outro ponto também que podemos estar destacando é a rua Floriano Peixoto, aqui em frente à Rádio Difusora Acreana. Outro ponto que podemos estar destacando também é a Avenida Nações Unidas, no cruzamento da Avenida Getúlio Vargas. Falando em Nações Unidas, olha, até a altura do sétimo beck, trânsito bastante intenso pelaquela região, tá bom? Rua Rio de Janeiro, como sempre, este horário, nas imediações do cemitério São João Batista, até a altura do bairro Floresta. E próximo dali temos a Rua Minas Gerais, nas imediações da Escola Heloísa Mourão Marques. Olha, você que está no trânsito, quer buzinar só quando necessário, tá bom? Tenha paciência no trânsito e evite buzinar por qualquer motivo. Afinal, a buzina é um item obrigatório, mas deve ser utilizada somente para chamar a atenção de quem está ao seu redor. 17:04.
Conexão Acre. As notícias sempre a serviço da população.
Previsão do tempo.
Seguimos o Conexão Acre para conferir a previsão do tempo para quarta-feira. Em todo o estado, a previsão para quarta-feira é de céu claro a parcialmente nublado. Vamos conferir as temperaturas para amanhã. No Alto e Baixo Acre, nos municípios de Sena Madureira, Manuel Urbano e Santa Rosa do Purus, a temperatura mínima deve ficar em torno de 20 graus, com máxima de 33 graus. Já nos municípios do Vale do Juruá, as temperaturas variam entre mínima de 21 e máxima também de 33 graus.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação. Economia.
A gente inicia o Conexão Acre desta terça-feira falando de economia. Afinal, setores de café e arroz do Brasil pedem isenção de audiência dos Estados Unidos. Os debates em Washington discutem tarifas impostas pelo governo Trump. Vamos conferir na reportagem de Gabriel Brum, da Rádio Nacional.
Setores de café e arroz brasileiros defenderam isenção no primeiro dia de audiência pública sobre tarifas dos Estados Unidos sobre produtos do Brasil. Os debates acontecem em Washington, capital norte-americana. Nesta segunda-feira, falaram representantes dos setores próximos ao agronegócio e alimentação. O diretor-geral do CCAFÉ, o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, Marcos Matos, faz parte da delegação que participa das audiências e destacou que o perfil dos debates foi mais técnico e aprofundado.
O entendimento dos impactos para a indústria americana, o entendimento dos impactos na inflação, no consumidor norte-americano. Isso permeou todos os debates, desde aqueles produtos que receberam críticas por concorrer aos produtos norte-americanos e principalmente aqueles que não têm suas concorrências, pelo contrário, tanto contrapartes dos Estados Unidos quanto as brasileiras, defendendo a lógica das exportações sem tarifas.
O setor de café defendeu a isenção para cafés verdes e torrado moído, que representam 90% do que o Brasil exporta para os Estados Unidos, segundo Marcos. E o café solúvel também entrou na discussão.
Os Estados Unidos não tem uma indústria que suficiente para os cafés solúveis e utiliza isso para outros processos industriais. Então foi muito um processo, uma discussão muito rica, muito importante. E mesmo aquelas cadeias que têm sim rivalidade com o Brasil, os oficiais também fizeram perguntas críticas. Então mostra que há um entendimento maior da importância da agregação de valor, da estabilidade de preço e dessa atuação junta dos setores privados do Brasil e dos Estados Unidos.
A diretora executiva da AB Arroz, Andressa Silva, disse que a audiência foi um espaço para esclarecer que o produto brasileiro atende a comunidade latina nos Estados Unidos e precisa ficar sem as tarifas.
Respondendo à pergunta que nos foi feita pelo comitê, o arroz produzido nos Estados Unidos não substitui naturalmente o arroz brasileiro, em função da preferência e do perfil dos consumidores atendidos. Então, diante das informações que nós apresentamos, a Biarroz espera que o comitê realize uma avaliação cuidadosa no sentido de manter as exportações brasileiras de arroz sem a incidência de tarifa adicional.
O site do escritório do representante representante comercial dos Estados Unidos recebeu comentários públicos sobre esse processo. Empresas como Coca-Cola e Tesla defendem que os produtos que têm interesse não sejam taxados por impactos na produção e nos preços. Já pecuaristas norte-americanos defendem a tarifa sobre a carne brasileira. O debate trata da investigação comercial que propõe uma taxação de 37,5% sobre produtos brasileiros. Ela é dividida em duas, uma de 25% por supostas práticas anticompetitivas, em que um dos alvos é o PIX, e a outra de 12,5% porque o Brasil supostamente não fiscalizaria a importação de produtos feitos com trabalho forçado. A decisão final está marcada para sair no dia 15 de julho. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
E Receita libera amanhã consulta lote de restituição automática chamado cashback. É destinado a quem era isento da declaração em 2025. As informações com Ana Lúcia Caldas.
A partir desta quarta-feira, a Receita Federal libera consulta ao lote especial de restituição automática do Imposto de Renda, o chamado cashback. Tem direito quem estava isento da declaração em 2025, mas tinha valores a restituir. Valores de até R$ 1.000 são depositados diretamente via PIX, chave CPF, sem necessidade de envio de declaração. Segundo a Receita Federal, os valores chegaram a cerca de R$ 500 milhões, que devem beneficiar 4 milhões de contribuintes. O cashback é destinado para quem não estava obrigado a entregar a declaração de 2025, não apresentou declaração por iniciativa própria, teve imposto retido na fonte em 2024, possui valores de até R$ 1.000 para restituir e, é claro, tem chave PIX vinculada ao CPF em situação regular. A consulta estará disponível a partir das 9h. O lote especial de restituição automática não integra o calendário regular das restituições e será pago em parcela única no dia 15 de julho. A consulta poderá ser feita no gov.br/Receita Federal ou no aplicativo Meu Imposto de Renda. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
O Itamaraty vê potencial uso da força militar dos Estados Unidos no Brasil. O alerta à Câmara fala sobre classificação do PCC e CV como terroristas. A reportagem de Gabriel Correia, da Rádio Nacional.
O Itamaraty alertou para o potencial uso de força militar dos Estados Unidos contra o Brasil e que isso representa uma ameaça direta à soberania nacional. O alerta foi uma resposta à Câmara dos Deputados sobre as consequências da decisão unilateral do governo norte-americano de classificar as facções criminosas brasileiras como organizações terroristas. Nas respostas encaminhadas à Câmara dos Deputados, a pedido dos parlamentares Evair Vieira de Mello, do Republicanos do Espírito Santo, e Capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, o Itamaraty destacou que classificar o primeiro comando da capital e o Comando Vermelho como organizações terroristas não ajuda no combate ao crime, mas serve para o Washington aplicar medidas de caráter unilateral e extraterritorial contra pessoas, empresas ou organizações brasileiras. Isso inclui sanções contra entidades com ligações indiretas e até involuntárias com as facções. As intervenções norte-americanas poderiam punir atividades ilegais no Brasil e elevar os custos do nosso sistema financeiro. Na resposta, o Brasil criticou o uso de conceitos vagos da legislação norte-americana que abre margem para arbitrariedades. A lei brasileira define terrorismo ligado a motivações de xenofobia ou preconceito, enquanto o crime organizado busca o lucro econômico. Uma definição semelhante à Convenção das Nações Unidas. Para o Itamaraty, confundir os dois conceitos não traria benefícios concretos e poderia prejudicar a cooperação entre forças policiais dos dois países, concluiu. Esse assunto foi tratado diretamente entre o ministro Mauro Vieira e o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, em um telefonema no dia 8 de março. Mas na última semana, o Departamento de Tesouro norte-americano sancionou 2 pessoas e 3 empresas brasileiras por supostos vínculos com o PCC. Apesar da medida unilateral dos Estados Unidos, as comunicações do Itamaraty para o Congresso reforçaram que continua a cooperação internacional por parte do Brasil, como a eleição de um delegado brasileiro para a Secretaria-Geral da Interpol, os acordos com a Europol e a criação da Ameripol, Comunidade de Polícias da América, além do fortalecimento da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
e políticos não podem usar prédios públicos para fazer campanha. As informações com Igor Pereira.
Desde o dia 4 de julho estão em vigor restrições rigorosas para políticos e servidores públicos 3 meses antes das eleições de 2026. O objetivo é impedir o abuso de poder político e econômico. Entre os impedimentos está a proibição de uso de veículos e prédios públicos para beneficiar candidatos ou comitês de campanha. Também fica proibida a distribuição gratuita de bens e valores ou benefícios pelo governo, exceto em situações de calamidade ou os programas sociais já em andamento. Os gestores não podem exonerar servidores sem justa causa, nem reajustar salários, conceder novos benefícios ou auxílios. A publicidade de obras e atos da gestão fica suspensa em todos os canais oficiais. O descumprimento dessas normas pode resultar em multas e cassação do registro de candidatura. Todas as regras estão no site tse.jus.br. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Igor Pereira.
Ataques à imprensa acendem alerta antes das eleições 2026. A gente confere na reportagem de Yuri Widson, da Agência Brasil.
Há menos de 3 meses das eleições, o Conselho de Comunicação Social do Congresso debateu o aumento da violência contra jornalistas durante a cobertura eleitoral. Em audiência pública realizada nesta segunda-feira, especialistas defenderam ações permanentes de prevenção, monitoramento e respostas rápidas aos ataques contra profissionais da imprensa. Segundo dados apresentados no encontro, os episódios de violência se intensificam durante as campanhas eleitorais. O ambiente digital concentra hoje a maior parte das agressões registradas contra jornalistas. Para entidades que acompanham a liberdade de imprensa, os ataques virtuais tem como objetivo intimidar profissionais e comprometer o acesso da população à informação de interesse público. O diretor para a América Latina da organização Repórteres Sem Fronteira, Arthur Romeu, destacou que proteger os jornalistas significa também proteger a democracia.
Quando uma jornalista é atacada, né, o alvo é a democracia. A tentativa de manutenção de um silêncio sobre um tema relevante de interesse público que algumas pessoas preferem manter nas sombras.
Outro ponto de preocupação é o crescimento do chamado assédio judicial. A diretora executiva do Instituto Torna Voz, Charlene Nagai, alerta para o aumento de ações judiciais utilizadas para intimidar profissionais e veículos de comunicação.
Obviamente, quando a imprensa comete abusos ou ilícitos, ela deve ser responsabilizada, mas o que a gente vê com muita frequência é que há processos que são movidos puramente com esse intuito intimidatório, em que as pessoas ajuizam processos sem sequer dizer que tem alguma informação falsa naquela matéria jornalística que está reportando um fato de interesse público.
Como resposta ao cenário, o Ministério da Justiça criou um grupo de trabalho para acompanhar as denúncias de violência durante as eleições. A representante da Secretaria Nacional de Justiça, Daniele Reis, explicou que o objetivo é integrar órgãos públicos e entidades da sociedade civil para monitorar esses casos.
Recebimento de denúncias, acompanhamento, na qualificação desse acompanhamento e encaminhamento dos casos individuais, mas também numa perspectiva mais geral de produção de diagnósticos e recomendações e identificação de padrões de violências e ataques.
O grupo atuará durante todo o processo eleitoral, acompanhando denúncias recebidas pelos canais oficiais do governo federal e produzindo diagnósticos para orientar medidas de proteção aos profissionais da imprensa. Grupo Rádio Web 25 anos, áudio que amplifica conexões. De Brasília, Yuri Hudson.
Jornalismos das rádios Difusora Creana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência. Saúde.
E Anvisa alerta sobre os riscos das canetas emagrecedoras do Paraguai. A reportagem é de Renato Ribeiro, da Rádio Nacional.
As canetas emagrecedoras contrabandeadas do Paraguai não são equivalentes às registradas no Brasil, como o Monjaro. O alerta é da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A recomendação acontece após a divulgação de testes da Unicamp com medicamentos ilegais. Segundo a agência, as análises da universidade confirmaram a presença do princípio ativo tizerpatida usado contra o diabetes tipo 2 e a obesidade. Apesar disso, não dá para falar em equivalência. Os testes não avaliaram a presença de impurezas, contaminantes, metais pesados, nem o nível de degradação e esterilidade do remédio. Em nota, a Anvisa destaca que o estudo não mediu a biodisponibilidade, que é o dado mais importante para provar se um medicamento funciona igual ao outro. Para isso, seriam necessários testes específicos de concentração. A Anvisa esclarece que o registro de um remédio no Brasil é complexo e exige comprovação rigorosa de eficácia e segurança. No caso dos produtos paraguaios, as fabricantes não passaram por vistorias na linha de produção, nem receberam a certificação de boas práticas de fabricação. A agência informa ainda que não teve acesso aos laudos e às metodologias usadas nos testes da universidade. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro.
Uma pesquisa da Fiocruz abre caminho para a vacina universal contra a malária. Vamos acompanhar na reportagem de João Barbosa, da Agência Brasil.
Pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz identificaram um conjunto inédito de fragmentos de proteínas do Plasmodium, gênero de parasitas que causam a malária, que podem favorecer a produção de imunizantes mais eficazes contra a doença. O estudo, publicado nesta quarta-feira na revista Nature, investigou como o sistema imunológico reconhece o parasita e o papel dos chamados linfócitos TCD8, células de defesa capazes de identificar e destruir diretamente as células infectadas. A coordenadora do estudo e pesquisadora da Fiocruz Minas, Caroline Junqueira, explica como essas células atuam.
Quando tem esse contato entre o linfócito e a célula infectada, esse linfócito TCD8 liberam moléculas que vão matar essa célula. Os fragmentos que nós identificamos de proteínas, eles ficam bem ali nessa região do contato. Então, cada linfócito TCD8 reconhece um tipo de fragmento apenas de proteína. É como se fosse um endereço. Ele só vai naquelas células que têm aquele endereço especificamente.
Em etapas, foram analisados primeiro os peptídeos, pequenos fragmentos de proteínas do parasita localizados na superfície das células infectadas e reconhecidos pelos linfócitos. No total, foram identificados 453 peptídeos, derivados de 166 proteínas do parasita. Após a análise, descobriu-se que a maioria eram proteínas conhecidas como housekeeping, essenciais para a sobrevivência do parasita e presentes em todas as fases da vida em diferentes espécies. Na etapa de testes de resposta imunológica em humanos naturalmente infectados, infectados experimentalmente e animais, tanto primatas quanto camundongos, verificou-se que os linfócitos reagiram às células infectadas de 5 espécies de Plasmodium. Para Caroline Junqueira, isso mostra um potencial dos linfócitos TCD8 de reconhecer e eliminar diretamente células infectadas.
Finalmente, a gente também conseguiu desenvolver duas vacinas bem preliminares nesse trabalho, mostrando o potencial protetor dessa vacina contra a malária. Hoje, a gente já tem outro estudo que a gente pretende submeter ainda esse ano, que a gente conseguiu formular uma vacina ainda mais eficaz e com um potencial enorme de proteger contra diferentes espécies e nos diferentes estágios do ciclo celular do parasita.
Segundo a pesquisadora, as vacinas disponíveis atualmente contra a malária não compreendem tantas espécies do parasita. Além disso, os imunizantes têm eficácia parcial, pois atuam na fase inicial da infecção e a proteção tende a diminuir com o tempo. No entanto, apesar dessa nova possibilidade de imunização, ainda é preciso realizar outras etapas de validação e testagem clínica antes da real produção de uma vacina. Com informações da Agência Brasil, sob supervisão de Fábio Cardoso, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, João Barbosa.
E vacinação contra HPV é prorrogada até 31 de dezembro. Imunização segue disponível para públicos específicos. As informações com Sayonara Moreno.
Atenção jovens entre 15 e 19 anos. O período de vacinação contra o HPV, papiloma vírus humano, foi prorrogado e agora vai até 31 de dezembro deste ano. Essa é a principal forma de prevenção da doença, combinada a outros meios de proteção, como o uso de preservativos, que reduzem o risco de transmissão. O diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, Juarez Cunha, explica que a vacina tem eficácia contra o vírus e potencial para eliminar casos de câncer de colo do útero.
Cada vez mais a gente tem dados de vida real da utilização da vacina, mostrando uma proteção muito importante, tanto que a meta da Organização Mundial de Saúde é eliminar os casos de câncer de colo de útero. Isso, sim, a gente vai ser possível com a utilização ampla da vacina. É uma vacina que tem se mostrado muito eficaz. Então, os países que utilizam há mais tempo observaram uma diminuição muito importante.
O HPV é uma infecção sexualmente transmissível muito comum no mundo e afeta a pele e as mucosas. O vírus tem mais de 200 tipos, os chamados oncogênicos e os não oncogênicos, como explica o diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, Juarez Cunha.
Os oncogênicos é que causam câncer e são os principais causadores, por exemplo, de câncer de colo de útero, mas também causam câncer de vulva, de vagina, de ânus, de pênis, são causadores de vários tipos de câncer em várias localizações, mas em especial da área genital. E os não oncogênicos causam as verrugas genitais chamadas condilomas.
Para se vacinar, basta procurar uma unidade básica de saúde ou um posto de vacinação do SUS. A imunização é indicada para meninas e meninos de 9 a 14 anos. Mas para resgatar aqueles que passaram dessa faixa etária e não se vacinaram, a campanha também está aberta para jovens entre 15 e 19 anos. Além desse grupo, os postos estão autorizados a vacinar pessoas que vivem com HIV, os transplantados, pacientes oncológicos, usuários de PrEP e pessoas com papilomatose respiratória recorrente. Com colaboração de Vitor Mendes, da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação.
Olha, a capital Rio Branco terá uma nova empresa responsável pelos serviços de transporte coletivo. Não haverá aumento do valor da passagem e prevê uma transição de até 90 dias para a troca de operação. A reportagem de Tainá Moura.
A Prefeitura de Rio Branco apresentou a nova operação do transporte coletivo da capital. A empresa JTP Transportes de Rondônia será responsável pelo serviço e atuará com uma frota de 120 ônibus, sendo 19 veículos zero quilômetro. A previsão é que esse número chegue a 60 novos ônibus nos próximos meses.
Após esse decreto, a gente lançou um certame emergencial de um ano. Esse certame foi feito as propostas, passou pela Câmara Técnica, da Câmara Técnica passou pelo Conselho Tarifário e de lá surgiu dentro desse certame uma proposta, né, empresas colocaram e a empresa JTP, que foi a empresa que foi selecionada, que apresentou a melhor proposta, né, a única que apresentou e a única que, né, chegou dentro da proposta mais viável para o município de Rio Branco. Estabelecemos prazos, condições, para que no máximo em 60 dias, a gente tenha essa operação aqui.
E falha em equipamento de captação afeta abastecimento de água em bairros de Rio Branco. As informações com Ivan de Carvalho.
Moradores de diferentes regiões e bairros da nossa cidade enfrentaram problema com a falta d'água nesta segunda-feira, tudo por conta de problema do flutuante instalado no setor de captação da ETA 1. De acordo com o Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco, o SAERB, a equipe técnica retornou ao local e retirou de forma preventiva o equipamento embarcados para preservar a estrutura e evitar danos maiores. O SAERB também esclareceu que, ao contrário de informações divulgadas nas redes sociais, o flutuante não afundou. Agora está em situação de reparos e a estrutura foi recuperada e recolocada em operação. No entanto, durante a retomada dos trabalhos, um dos equipamentos apresentou falha mecânica e precisou ser substituído, o que provocou o atraso na normalização de distribuição da nossa cidade. Ainda segundo o presidente do SAERB, o fornecimento de água será restabelecido de forma gradativa ao longo da semana nas áreas mais afetadas da nossa cidade. Regional como parte alta da cidade, na regional da Sobral e as regiões do Horto Florestal e São Francisco. O órgão informou ainda que todas as medidas necessárias estão sendo adotadas para restabelecer plenamente a operação no mínimo tempo e espaço possível, declarou Enoque Pereira. Para o Sistema Público de Comunicação, Ivan de Carvalho.
E vamos para um rápido intervalo e você confere a seguir. Advogado é encontrado morto em escritório em Cruzeiro do Sul.
E ainda, adolescente sofre queimaduras graves após suposta tentativa de feminicídio. Voltamos já.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
BYD é do Brasil. BYD é Riviera. Com lunaças de ofertas. Dolphin GS 2627 com entrada e parcelas de 2.669. Mais taxa 0% e carregador Wallbox grátis. King GS 2627, o rei das ruas. Até 1.200 km de autonomia combinada por 175.990. Taxa 0% ou super bônus de até 10 mil no seu usado. E ganhe carregador portátil grátis. Song Plus 1.5 por 249.990. Mais taxa 0% em 60 vezes. Ou super bônus de 20 mil no seu seminovo. Só na BYD Riviera.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573, Ipaze. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
104,5. 104,5. 104,5 FM.
A Difusora Acreana em breve vai operar a frequência de 104,5.
Em frequência modulada, um som digital.
Guarde essa frequência.
104,5.
A nova sintonia da Rádio Difusora Acreana.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Chegou o novo Hyundai i20 na Hyundai Acre. Venha conhecer o lançamento que vai conquistar você. Novo Hyundai i20 a partir de 99.990 e tem condições imperdíveis. Taxa de 0,99% em até 36 parcelas. E você compra agora e só começa a pagar em janeiro de 2027. Não perca essa oportunidade. Faça um test drive e venha descobrir o novo Hyundai i20 na Hyundai Acre. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação. Segurança.
O advogado Hélio Montilha foi encontrado morto na tarde desta terça-feira no escritório onde trabalhava, em uma rua do bairro Remanso, em Cruzeiro do Sul. De acordo com as primeiras informações, o corpo estava em avançado estado de decomposição. Após a localização da vítima, equipes das polícias civil e militar foram acionadas, juntamente com peritos do Departamento de Polícia Técnico-Científica e servidores do Instituto Médico Legal. As circunstâncias da morte ainda serão investigadas pelas autoridades, que devem apurar as causas e a dinâmica do caso.
Olha, adolescente sofre queimaduras graves após suposta tentativa de feminicídio em Cobija. Vamos conferir na reportagem de Roseli Farrapo.
Um adolescente de 16 anos sofreu queimadura de terceiro grau em grande parte do corpo após uma suposta tentativa de feminicídio registrada na madrugada deste domingo em Cobija. De acordo com informações preliminares obtidas por testemunhas, a vítima teria se envolvido em uma discussão com seu companheiro, um adolescente de 17 anos. Durante o desentendimento, o jovem é apontado como suspeito de ter jogado gasolina sobre a adolescente, em seguida provocado as chamas. A jovem sofreu queimaduras graves em diversas partes do corpo e precisou receber atendimento médico de urgência. O adolescente suspeito foi apreendido pelas autoridades e o caso passou a ser investigado pela Unidade Especializada de Combate à Violência, além do Ministério Público Boliviano. As autoridades deverão aprofundar as investigações para esclarecer as circunstâncias do caso e confirmar a dinâmica dos casos. Roseli Farrapo para o Sistema Público de Comunicação.
E foragido da Justiça de São Paulo por assalto a banco é preso em Rio Branco. As informações com Ronaldo Duarte.
O foragido da Justiça de São Paulo, Jonathan de Lima Pereira, de 35 anos, natural de Araraquara, São Paulo, foi preso no início da noite de segunda-feira no estacionamento de uma academia localizada na Avenida Antônio da Rocha Viana, no bairro Jardim Manuel Julião, em Rio Branco. Segundo informações da Polícia Civil, Jonathan constava na lista de procurados da Justiça do Estado de São Paulo e considerado de alta periculosidade. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de assalto a banco. A prisão ocorreu após um policial civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP, que estava na academia treinando, reconheceu o foragido enquanto realizava atividades físicas. O agente acionou imediatamente os colegas de plantão e passou a monitorar discretamente os passos do suspeito até que ele deixasse o estabelecimento. Assim que Jonathan saiu da academia e chegou ao estacionamento, as equipes realizaram a abordagem e deram cumprimento ao mandado de prisão, sem que houvesse resistência. Após a captura, o foragido foi conduzido à Delegacia de Flagrantes, DEFRA, onde permanece à disposição da Justiça. O preso será encaminhado ao Estado de São Paulo, onde responderá os procedimentos judiciais relacionados ao mandado de prisão expedido contra ele. Ronaldo Duarte, para o Sistema Público de Comunicação.
A Polícia Civil do Acre apreende mais de 21 quilos de skunk escondidos em portas de veículo transportado por cegonha na BR-364. Marcelo Torres com os detalhes.
Nesta terça-feira, dia 7, a Polícia Civil apreendeu mais de 21 quilos de skunk durante uma ação realizada na BR-364 em Rio Branco. A operação foi conduzida por equipes da Delegacia de Repressão ao Narcotráfico, a DENARC, com apoio do Núcleo de Operações com Cães. A droga estava escondida no interior das portas de um veículo transportado por um caminhão cegonha. O automóvel tinha como destino o município de Palhoça, em Santa Catarina. A apreensão aconteceu durante um treinamento operacional do Núcleo de Operações com Cães. Durante a inspeção dos veículos transportados, A cadela farejadora Gana sinalizou a presença de entorpecentes em um Ford Fiesta. Os policiais aprofundaram a vistoria e identificaram sinais de violação no revestimento interno das portas. Após a retirada dos forros, foram encontrados 19 tabletes de skunk escondido nas quatro portas do veículo. Ao todo, foram apreendidos cerca de 21 quilos e 670 gramas de drogas. O carro foi encaminhado à delegacia especializada, onde uma nova inspeção confirmou a localização de todo o material ilícito. Além da droga, os investigadores apreenderam documentos do veículo e um cartão bancário encontrados em seu interior. O material será utilizado para dar continuidade às investigações. De acordo com a documentação apresentada, o veículo estava registrado em nome de uma pessoa, enquanto o transporte foi contratado por outra. A Polícia Civil segue investigando o caso para identificar todos os envolvidos no esquema criminoso. Da Polícia Civil do Acre, Marcelo Torres, para o Sistema Público de Comunicação.
E a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Acre retirou do Tribunal do Júri o processo que apura o acidente que matou uma estudante de direito na BR-317. A reportagem é de Ronaldo Duarte.
A Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Acre decidiu afastar o julgamento pelo Tribunal de Júri do produtor rural Emerson Luiz Morieto, acusado de causar o acidente que matou a estudante de direito Eliandra Silva Lima, de 25 anos, em julho de 2023, na BR-317, no município de Senador Guiomar. Por maioria, os desembargadores entenderam que não há prova suficiente para caracterizar dolo eventual quando o motorista assume o risco de matar, e desclassificaram a acusação para homicídio culposo na direção de veículo automotor, crime previsto no Código de Trânsito Brasileiro. Segundo o relator do caso, desembargador Francisco Djalma, não foram conduzidas provas técnicas que comprovassem embriaguez, excesso de velocidade ou invasão de pista contrária, o que impede, neste momento, o enquadramento do caso como homicídio doloso. Com a decisão, o processo será encaminhado ao juízo competente para dar continuidade à ação por crime de trânsito. A acusação de omissão de socorro também será analisada pela nova instância responsável pelo caso. Ronaldo Duarte, para o Sistema Público de Comunicação.
Um esquema de fraudes virtuais de vendas de veículos é alvo de operação da Polícia Civil no Acre. Marcelo Torres.
A Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos, a DRCC, deflagrou uma operação na manhã desta segunda-feira, dia 6, para desarticular um esquema criminoso especializado no golpe do falso intermediário. A fraude consistia em enganar compradores de vendas durante a negociação de veículos pela internet. Durante a ação, os agentes cumpriram 8 mandados de busca e apreensão em diferentes endereços da capital acreana. O delegado responsável pelo caso, titular da DRCC, doutor Eustáquio Nomerg, fala mais detalhes de como ocorreu toda a operação.
A DRCC deflagrou a operação envolvendo a investigação de fraudes eletrônicas, né, que são os estelionatos virtuais. Nós identificamos aqui, na cidade de Rio Branco, um grupo que estava arregimentando correntistas aqui da cidade para que recebessem essas quantias provenientes de fraudes, de vítimas de fora do estado, principalmente golpes envolvendo a aquisição de veículos pela internet. E após esses depósitos nas contas desses correntistas aqui da nossa cidade, esse grupo ele fazia o recebimento dessas quantias em espécie, né? Então, essas pessoas que emprestavam essas contas mediante o pagamento aí de um percentual, elas acabavam ficando na mira da polícia, enquanto os verdadeiros criminosos, eles ficavam com a quantia maior, mas sem rastreabilidade desses valores. Foram 8 mandados de busca e apreensão. Também foi deferido o pedido de sequestro de ativos em contas e também o sequestro de veículos, né? Hoje foram apreendidos um veículo Saveiro e um veículo Celta, além desse sequestro em contas bancárias. Nessa primeira etapa foram apreendidos dois notebooks, a quantia de R$14.000 e um aparelho de telefone celular, além do sequestro dos veículos e do sequestro em contas bancárias. A primeira orientação é no que diz respeito à questão do cenário de emergência que os golpistas eles criam. Então, tudo que tiver que ser feito de hora, de momento, com muita pressa, sem que a pessoa consiga, de certa forma, raciocinar do que está acontecendo, já é um alerta. A questão dos golpes envolvendo o falso intermediário na aquisição de veículos, o comprador e o vendedor eles têm que estarem atentos, porque muitas vezes eles se encontram pessoalmente e não tratam dos valores, inclusive da venda, da compra. Então, o alerta é nesse sentido, é que confirme esse veículo, se realmente ele está no nome daquela pessoa, se o pagamento, a chave Pix está indo para aquele vendedor, e a questão do alerta do cenário de urgência, que isso aí serve para todos os golpes.
Os investigados e os correntistas identificados poderão responder por crimes como estelionato, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Da Polícia Civil do Acre, Marcelo Torres, para o Sistema Público de Comunicação.
Polícia prende acusados de ameaçar donos de quiosques em Cruzeiro do Sul. Reportagem de Ronaldo Duarte.
A Polícia Civil prendeu 6 suspeitos de praticar roubo e ameaças contra comerciantes nos quiosques do Balneário Igarapé Preto, às margens da AC-405, na zona rural do município de Cruzeiro do Sul. Os donos de quiosques relataram que os suspeitos chegaram ao local com um pedaço de madeira, anunciaram que levariam produtos do estabelecimento. Os homens afirmaram integrar uma organização criminosa e disseram que mandavam na área. Pegaram alimentos de um quiosque e ameaçaram de morte quem chamasse a polícia. Os suspeitos também disseram que incendiaria todos os quiosques do local, caso a polícia fosse chamada. Ainda tentaram agredir um comerciante com 5 pedaços de madeira, mas a ação foi impedida por pessoas que estavam no balneário. A guarnição da Polícia Militar foi acionada. Ao chegar ao local, encontraram os suspeitos fugindo. Os policiais realizaram buscas e conseguiram localizar e prender os envolvidos. Os acusados receberam voz de prisão e foram encaminhados à delegacia da Polícia Civil de Cruzeiro do Sul, onde negaram a participação no roubo e nas ameaças. Ronaldo Duarte, para o Sistema Público de Comunicação.
A Polícia Civil do Acre reforça a estrutura operacional com entrega de pistolas Glock, munições e drones para fortalecer a atuação policial. Voltamos com Marcelo Torres.
Em continuidade ao processo de modernização dos equipamentos utilizado pelos policiais civis, a Direção-Geral de Polícia Civil do Acre realizou nesta terça-feira, dia 7, a entrega de novas pistolas, munições e drone destinados ao fortalecimento das atividades operacionais na capital. Ao todo foram entregues 70 pistolas da marca Glock, mais de 2.000 munições e um drone a oficiais investigadores de polícia e delegados. A iniciativa faz parte do planejamento institucional voltado ao fortalecimento da atividade policial, garantindo melhores condições de trabalho aos servidores e maior eficiência na prestação dos serviços oferecidos à população acreana. Da Polícia Civil do Acre, Marcelo Torres, para o Sistema Público de Comunicação.
Jovem morre em colisão com caminhonete e motorista foge em Chapuri. As informações com Ronaldo Duarte.
Robson Rodrigues da Silva, de 22 anos, morreu na madrugada do último final de semana após um grave acidente entre uma motocicleta e uma caminhonete no município de Chapuri. De acordo com a Polícia Militar, equipes do Corpo de Bombeiros tentaram reanimar a vítima, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. O condutor da caminhonete teria deixado a cena do acidente sem prestar socorro, de acordo com as informações. A Polícia Civil instaurou investigação para localizar o motorista e esclarecer as circunstâncias da colisão. O corpo de Robson foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, IML. enquanto familiares e amigos prestaram homenagens ao jovem nas redes sociais, lamentando sua morte precoce. Ronaldo Duarte, para o Sistema Público de Comunicação.
E você confere no próximo bloco. Messi, mais uma vez, é decisivo e leva a Argentina às quartas de finais.
E candidatos têm até sexta-feira para realizar a inscrição para a Bolsa no ProUni. Voltamos já.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
Cento e quatro vírgula cinco. Cento e quatro vírgula cinco. Cento e quatro vírgula cinco. FM.
A Difusora Acreana em breve vai operar na frequência de 104,5.
Em frequência modulada, o som digital.
Guarde essa frequência.
104,5.
A nova sintonia da Rádio Difusora Acreana.
BYD é do Brasil. BYD é Javiera. Com lunaças de ofertas. Dolphin GS 2627 com entrada e parcelas de 2.669. Mais taxa 0% e carregador Wallbox grátis. King GS 2627, o rei das ruas. Até 1.200 km de autonomia combinada por 175.990. Taxa 0% ou super bônus de até 10 mil no seu usado. E ganhe carregador portátil grátis. Song Plus 1.5 por 249.990. Mais taxa 0% em 60 vezes. Ou super bônus de 20 mil no seu seminovo. Só na BYD Javiera. Excelência bem maior é a vida.
Chegou o novo Hyundai i20 na Hyundai Acre. Venha conhecer o lançamento que vai conquistar você. Novo Hyundai i20 a partir de 99.990 e tem condições imperdíveis. Taxa de 0,99% em até 36 parcelas. E você compra agora e só começa a pagar em janeiro de 2027. Não perca essa oportunidade. Faça um test drive e venha descobrir o novo Hyundai i20 na Hyundai Acre. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Copa de ofertas Chapuri Motors. Chegou a hora de sair de Toyota Zero. Hilux SRX 2626, com bônus de até 30 mil reais na troca do seu usado. SW4 Platinum 2626, com bônus de até 40 mil reais na troca do seu usado. Corolla Cross e Yaris Cross, com bônus de até 10 mil reais na troca. E ainda, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Afinal, Toyota é Toyota. Acesse chapurimotors.com.br e consulte as condições. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação.
Estamos de volta com o último bloco do Conexão Acre. Quatro localidades rurais do Acre vão receber sinal de internet móvel 4G, ampliando o acesso à conectividade em áreas afastadas. Quem traz os detalhes é a repórter Dejanine Oliveira.
Nos últimos 3 anos, mais 4 localidades rurais do Acre passaram a contar com sinal de internet móvel 4G. A iniciativa do Ministério das Comunicações, o MCOM, ampliou a conectividade em regiões afastadas dos grandes centros e faz parte das ações voltadas à inclusão digital no país. Ao todo, 2.902 localidades rurais de todas as regiões do Brasil foram atendidas com a expansão da telefonia móvel. Com a chegada do 4G, moradores do interior passaram a ter acesso a serviços digitais diretamente pelo celular, como plataformas de educação, atendimento em saúde, serviços públicos e operações bancárias. O ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, afirmou que levar o 4G para o interior é necessário para ampliar a inclusão digital em todo o país. Ele também destacou que a conectividade também beneficia produtores rurais com impactos na economia local. A região Nordeste lidera a expansão do 4G no campo. Desde 2023, 956 localidades rurais nordestinas receberam cobertura móvel.